Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 20 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que me avisou que ontem eu falei navegador Edge em vez de falar Google Chrome na notícia lá da multa do Google. Eu tava comentando que a multa veio porque, dentre outras coisas, o Android vem com o Google Chrome embutido como navegador padrão lá no sistema, só que, sei lá porquê, acabei falando o Edge em vez de falar do Google Chrome. Então fica aqui o registro e muito obrigado para todo mundo que mandou a correção. E já que eu comecei o episódio falando sobre o Google, deixa eu comentar que ontem a Bloomberg publicou uma matéria falando que o Google pretendia substituir o Android e o Chrome OS por um sistema unificado chamado Fuchsia nos próximos anos. Esse projeto Fuchsia, para quem não lembra, virou notícia em agosto de 2016, quando pintaram algumas referências a ele no GitHub e no repositório também do próprio Google, mas ultimamente estava meio quieto, ninguém estava falando sobre isso. Aí, eis que agora a Bloomberg falou que a intenção do Google é começar lançando o Fuchsia para objetos domésticos conectados e migrar para laptops e telefones, mas ontem à tarde o próprio Google falou que não, né? Nada disso. O Google falou para o pessoal do CNET que não tem nenhum prazo ainda para o lançamento público do sistema Fuchsia e que, na verdade, nem o Google sabe ainda quais categorias ou dispositivos vão rodar esse sistema. E enquanto isso, aqui no Brasil, a rodovia Presidente Dutra vai ganhar estações de recarregamento de carros elétricos. Isso é resultado de uma parceria entre a BMW, os Postos Ipiranga e a empresa EDP, e o projeto custou coisa de R$1 milhão. No total, serão 6 estações distribuídas pela rodovia, sendo uma estação ali a cada 120 quilômetros, mais ou menos. E nesse primeiro momento, a recarga vai ser gratuita e vai ser cobrada só depois de 6 meses, mas não tem um preço oficial ainda. E já que eu tô falando sobre esse mercado de mobilidade, deixa eu comentar que a Uber anunciou que agora finalmente tem um diretor-geral de privacidade. Quem vai ocupar esse cargo é o Ruby Zeffo, que cuidava das equipes de segurança e privacidade da Intel, e antes disso tinha trabalhado já na TomTom, também como vice-presidente de segurança e privacidade. E já que eu tô falando sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que a Comcast anunciou que desistiu de comprar lá a 21st Century Fox. Quem sempre escuta aqui o Loop Matinal sabe que a Comcast e a Disney estavam numa espécie de leilão para tentar comprar 21st Century Fox, e agora que a Comcast saiu, o caminho está aberto para a Disney, né, finalizar essa negociação. E enquanto isso, no eBay, a empresa anunciou os resultados financeiros desse segundo trimestre aí de 2018. Ela faturou US$2,6 bilhões, que foi um aumento de 9% ano sobre ano, mas ficou um pouquinho abaixo lá do que era esperado pelo mercado. Já o lucro ficou na casa dos US$533 milhões, aumento de 7% ano sobre ano, e a empresa falou que as vendas lá no site movimentaram US$23,6 bilhões nesse período. E quem também anunciou resultados financeiros foi a Microsoft, que falou que faturou US$30,1 bilhões no trimestre fiscal que terminou agora, no mês passado. Isso representou um aumento de 17% ano sobre ano, e ela disse que lucrou US$10,4 bilhões, aumento de 35% ano sobre ano. Ela falou também que a parte de inteligência na nuvem cresceu 23%, enquanto o faturamento do Azure cresceu 89%, e enquanto isso a divisão de produtividade e negócios cresceu 13%. A Microsoft disse também que o faturamento da divisão do Surface aumentou 25%, ano sobre ano, atingiu a marca de US$1 bilhão e 100 milhões, e enquanto isso, a divisão de jogos faturou 39% a mais ano sobre ano, e em especial a parte de serviços e software lá do Xbox cresceu 36%. Caso você queira dar uma espiada nesse relatório completo ou também no eBay que eu acabei de comentar, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Netflix, que anunciou que vai lançar um canal de rádio em conjunto com a empresa SiriusXM. Esse canal vai contar exclusivamente com conteúdos de comédia, né? Como, por exemplo, transmissões de stand-up até materiais originais, e a ideia é que eles lancem essa programação nos Estados Unidos em janeiro do ano que vem. E ainda sobre empresas de streaming, deixa eu comentar que ontem o Spotify lançou um recurso beta bem interessante para artistas e gravadoras. Agora eles têm a possibilidade de mandar faixas que não tenham sido lançadas ainda, e com isso a ideia é que essas faixas sejam incluídas já em playlists e ações promocionais, assim que elas forem publicadas oficialmente. E enquanto isso, no Facebook, a rede anunciou que finalmente vai começar a remover publicações mentirosas quando elas levarem a atos de violência. O Facebook falou que vai estabelecer parcerias com organizações locais de alguns países para que eles analisem os conteúdos de postagens que pipocarem no radar da empresa, e aí esses posts vão ser excluídos quando eles incitarem atos de violência contra outras pessoas. O Facebook comentou que já vinha fazendo isso em caráter experimental no Sri Lanka e começou a fazer isso, né, em reação a um caso de violência contra muçulmanos humanos e quebradeira nas ruas que começou com o espalhamento de mensagens de ódio, mensagens falsas também nas plataformas da empresa. E ainda sobre o Facebook, eles anunciaram que agora que eles foram pegos, eles vão começar a banir as contas de menores de 13 anos nas plataformas lá da empresa. Ontem eu comentei que um jornalista infiltrado na equipe de moderação do Facebook tinha recebido ordens para ignorar perfis de usuários que aparentassem ter menos de 13 anos de idade, mas agora eles não vão mais poder, né, ignorar esse tipo de situação. O Facebook falou que vai começar a pedir para os donos dessas contas suspeitas mandarem um documento comprovando que eles têm mais de 13 anos. Isso vai valer lá tanto para o Facebook quanto para o Instagram. E falando no Instagram, ontem o Facebook anunciou que vai começar a mostrar para os seus amigos quando você estiver online lá no aplicativo. Essa indicação vai aparecer na forma de uma bolinha verde lá do lado do seu perfil, tanto na tela de compartilhamento quanto na tela de mensagens diretas, e o Instagram falou que fez isso para facilitar a comunicação entre o pessoal, especialmente por meio lá das Instagram Direct. Bom, e agora o assunto é a Sony e o aparente vazamento do Xperia XZ3. O que rolou foi que o aparelho apareceu num site inglês de varejo e o site dizia que o XZ3 tem uma tela de 5,7 polegadas com tela Full HD, tem 64 GB de espaço e 6 GB de RAM. Vem com processador Snapdragon 845 e bateria de 3.240 mAh e as câmeras são de 13 megapixels na frente e duas na parte de trás, sendo uma de 19 megapixels e a outra só de 12 megapixels. Aí na foto do aparelho dá pra ver que as câmeras traseiras estão organizadas na vertical, né, um pouquinho acima do leitor de impressão digital, e a Sony, claro, não quis comentar esse vazamento. Vale lembrar que a Sony tem um evento marcado pro dia 30 de agosto durante a feira IFA que vai rolar em Berlim, e é possível, né, bem possível na verdade, que ela use esse evento para anunciar oficialmente o Xperia XZ3. E enquanto isso, na Apple, a empresa confirmou internamente, por enquanto, que a membrana do teclado do novo MacBook Pro com Touch Bar serve para impedir que alguma coisa poeirinha, né, caia, uma migalha, coisa embaixo da tecla, estrague lá o computador inteiro. Inicialmente, a Apple tinha falado que a única diferença entre o teclado novo e as duas gerações anteriores era só o fato desse teclado ser mais silencioso, mas a iFixit descobriu dia desses, né, que não é bem assim. A iFixit mostrou que existe essa membrana aí embaixo de cada tecla, que isso provavelmente servia para proteger o mecanismo, mas a especulação é que a Apple não podia falar sobre isso porque tá rolando os processos, né, culpando a Apple pelo projeto mal feito lá das gerações anteriores. Aí agora a Apple publicou esse documento interno voltado para as assistências que diz que a membrana serve sim para proteger o sistema do teclado e diz também que o procedimento para trocar a barra de espaço mudou um pouquinho. Isso também é uma correção do projeto anterior, né, porque antes era impossível trocar a barra de espaço sem quebrar essa tecla. Foi esse tipo de bobagem, inclusive, né, que fez a Apple ser processada e abrir esse programa de trocas agora para Macs fora da garantia. Aí com essa confirmação do lance da película protetora, é possível que a Apple perca esses processos coletivos, mas essa é essencialmente uma boa notícia, né? Porque tudo indica que agora tem menos chance de um pedaço de poeira cair embaixo da tecla e resultar na troca lá de uma parte quase inteira do computador. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, parece que ela arrumou aquela brecha de segurança no sistema de proteção da entrada Lightning no beta novo aí, mais recente do iOS 12. O que rola é que a Apple implementou esse recurso que impede a transferência de dados via Lightning caso o iPhone não tenha sido desbloqueado na última hora e fez isso para impedir a extração dos dados, né, por aparelhos tipo a caixinha Grey Key lá que o pessoal tá usando nos Estados Unidos. O problema foi que logo que a Apple implementou esse recurso, o pessoal descobriu que dava para enganar esse sistema e para fazer isso era só espetar algum acessório Lightning da própria Apple na entrada Lightning que esse cronômetro aí de uma hora reiniciava, então não adiantava nada, né? Aí agora ela mudou o comportamento do recurso e eliminou esse negócio de uma hora, então na prática agora o usuário tem que colocar a senha dele toda vez que ele usar um cabo Lightning USB para conectar lá o celular no computador. E por último sobre a Apple e fechando a semana, deixa eu comentar que o Tom Gruber, que era o terceiro e último cofundador da Siri que ainda trabalhava na empresa, acabou pedindo demissão. Ontem a Apple confirmou a saída do Tom Gruber, mas não quis comentar o motivo e dizem por aí que isso é resultado da chegada do John Gianandrea que veio recentemente lá do Google. Dia desses eu comentei que o Gianandrea agora ia passar a liderar as partes de inteligência artificial, aprendizagem computacional e também a divisão da Siri e parece que com essa mudança o Tom Gruber resolveu pedir as contas, como fizeram também os dois outros cofundadores da Siri logo depois que a Apple comprou a tecnologia lá em 2010. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! que vai começar a mostrar para os seus amigos quando você estiver online, né? Não é offline. Offline também, mas é o contrário. Bem que o procedimento para tocar a barra de espaço, agora você toca com o pé.